الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ديس إمام المجدد رحمه الله، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وشيخ رحمه الله سجد انترنو نوفو كابيتلو كشتا لقادو os capítulos anteriores, aos últimos capítulos anteriores, no que diz respeito à proibição do exagero para com os piedosos, e isso inclui também os piedosos e os profetas. O Sheikh Rahimahullah disse: Babu, ma ja'a min at-taghlidh fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih. 'Inda qabri rajulin salih. Yani, o que foi relatado, esse capítulo é sobre o que foi relatado sobre a repreensão daquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala diante da sepultura de um piedoso. Diante da sepultura de um piedoso. فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَ. Então, o que fará se ele adorar esse piedoso? Portanto, esse capítulo, yani, só o seu tema mostra-nos ou dá-nos uma ideia sobre aquilo que é o conteúdo desse capítulo. Yani, o Sheikh Rahimahullah quer dizer, se a pessoa que adora Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a pessoa adora Allah subhanahu wa ta'ala na sepultura de um santo, yani, se a pessoa que faz isso foi, yani, é repreendida, então, o que fará sobre aquele que adora esse que está na sepultura? Se não é permitido adorar Allah subhanahu wa ta'ala na sepultura de um santo, o que fará adorar esse próprio santo? O que fará adorar esse próprio santo? E o Sheikh Rahimahullah disse: Fi sahih an Aishata anna Umma Salama ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض حبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله. O Sheikh Rahimahullah, como evidência desse capítulo, menciona a narração que está no Sahih al-Bukhari e Muslim, a partir de Aisha, al-Mu'minin, e Aisha radiallahu anha relatou a partir de Salama. E Salama era também dentre as Ummahat al-Mu'minin, yani, é também mãe dos crentes. E o nome de Salama, yani, é cunha. O seu nome é Hindu. Hindu bint Abi Umayya. Hindu bint Abi Umayya. E era uma dentre as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, que tinha, yani, antes da imigração de Medina, era daqueles que tinham emigrado para o Habasha, que é atual, yani, faz parte hoje daquilo que é chamado de Etiópia. Portanto, Salama, yani, mencionou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que ela viu uma igreja nas terras de Habasha, e dentro dessa igreja tinha muitas imagens. Faqal, então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando viu isso, ulaika, esses, yani, que são os cristãos, idha mata fihim rajulun salih, idha mata fihi rajulun salih, ou al-abdu salih, banau ala qabrihi masjida. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, esses, yani, os cristãos, quando um homem piedoso dentre eles, yani, morria, eles construíam um local de adoração acima da sua sepultura. Construíam um local de adoração em cima da sepultura desse santo. وصوروا فيه تلك الصور. E colocavam, yani, as imagens desse indivíduo ou imagens de outros, yani, piedosos. أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. يعني esses que fazem isso, incluindo os Nasara, são as piores criaturas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam indica-nos de que não é permitido copiar os Nasara, que são os que, quando um piedoso morria, eles construíam local de adoração acima deles, assim, acima dessas sepulturas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos chama a atenção para não copiarmos a esses que fazem isso. E descreveu a eles como sendo shiraru khalq inda Allah. São as piores criaturas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra que os politeístas são as piores criaturas perante Allah subhanahu wa ta'ala. A gente sabe de que inna shirka la zulmun azim. O politeísmo é uma grande opressão. Yani, é uma grande opressão que o servo faz para Allah subhanahu wa ta'ala, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala é quem o criou, é quem o sustenta, é quem o protege, é quem o dá o sustento até ele terminar a sua vida nesse mundo. E esse servo, em vez de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, voltar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, adorar o seu Senhor, ele vai adorar outros como ele, yani, criaturas como ele, que nem o beneficiam e nem o prejudicam. Daí que o shirk foi considerado como uma grande injustiça. E é o pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Sendo assim, aquele que faz isso é uma das piores criaturas na face da terra. É uma das piores criaturas na face da terra. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos chama a atenção de que não devemos fazer o que os Nasara faziam, de construir locais de adoração acima de sepulturas de pessoas piedosas, sejam eles profetas ou santos de uma forma geral. E isso é algo que algumas pessoas contrariaram o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e fazem isso, constroem mesquitas em cima de sepulturas. Constroem mesquitas em cima de sepultura e outros, yani, quando querem fazer hila, quando querem, yani, enganar a si próprios, constroem a mesquita e colocam a mesquita, yani, em direção à sepultura, yani, no quibla da sepultura. Tudo isso é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que se erguisse sepulturas, ou que se erguisse, yani, masajid, locais de adoração, em cima de sepulturas. Em cima de sepulturas. E também isso mostra de que não é permitido a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala diante das sepulturas dos piedosos. A pessoa, se quiser adorar Allah subhanahu wa ta'ala, que vai à mesquita ou que vai a um local que não tenha a sepultura. Não é permitido a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala na sepultura, pois isso é um meio de a pessoa cair no shirk. Daí que não é permitido. Yani, o fim das coisas, yani, está ligado também com os meios. Se a pessoa fazendo uma ação, o fim será o shirk, então esse meio que leva ao shirk é também considerado proibido. Yani daí que os sábios dizem: Al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. Yani os meios que você usa para chegar a um fim, o seu hukm é o hukm desse fim que você quer alcançar, desse objetivo que você quer alcançar. Se esse objetivo for lícito, então os meios também terão esse hukm. Ou você deve seguir esse caminho de meios lícitos. Se o fim que você quer alcançar, ou o fim, ou o objetivo, é um objetivo ilícito, todos os meios que levam para esse objetivo ilícito são considerados também como de ilícito. Ao contrário daquilo que é o princípio, de alguns grupos que existem nos dias de hoje, que dizem que o que interessa é o objetivo, os meios não têm nada a ver. Colocam bombas a si próprios e vão matar a si próprios porque querem matar ou destruir ou causar danos àqueles que são os inimigos do Islã. E isso tudo nem tem a ver com o Islã. Portanto, voltando ao tópico, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa narração, mostra-nos de que aquele que constrói locais de adoração em cima de sepulturas é uma das piores criaturas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E também aqui há um tambih, que é, há uma chamada de atenção que é bastante importante, é o que Umm Salama radiallahu anha mencionou, de que ela viu nessa igreja foram as imagens. Eles colocavam imagens, e até nos dias de hoje os cristãos fazem isso, colocam imagens e chamam que é a imagem de Maria, ou colocam estátuas e dizem que são estátuas de fulano, ou de Jesus, ou de Maria, como dizem, ou de outros santos. E tudo isso são meios que levam a pessoa a cair no politeísmo. Daí que você vê eles a venerarem a cruz, e você vê eles têm uma cruz, colocam uma cruz com um desenho que dizem que é Isa alayhi salam. E isso é livre disso. E quando você vai nas igrejas, você vai encontrar estátuas, como chamam de Ave Maria ou Maria, e acabam venerando essas estátuas. Sendo assim, essas estátuas são meios que o seu fim é o shirk. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso, a reprodução de imagens ou estátuas, pois isso é o motivo das pessoas caírem no shirk. E como vimos no capítulo anterior, como é que o povo de Nuh alayhi salam caiu no shirk? Foi através das imagens que eles criaram dos seus piedosos. Portanto, devemos ter bastante atenção sobre isso. Portanto, não é permitido construir mesquitas por cima de sepulturas. E aquele que faz isso é uma das piores criaturas, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre os Nasara: Man tashabba bi qawmin fahuwa minhum. Aquele que imita um povo é um deles. Portanto, não é permitido ao muçulmano de imitar os Nasara. Em seguida, o Sheikh rahimahullah disse, mencionando a palavra do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: Fahaulai jama'u bainan fitnatin, fitnatil qabri wa fitnati at-tamathil. Essas pessoas que faziam isso, que Umm Salama radiallahu anha mencionou, que viu na Habasha, Sheikh al-Islam rahimahullah disse que essas pessoas juntaram dois tipos de fitna. A primeira é a fitna de kubur, que é a fitna de sepultura, apegar-se a sepulturas. E a segunda fitna que eles tinham, ou que eles juntaram e tiveram consigo, foi a fitna de tamathil, a fitna das imagens. A gente viu, como disse anteriormente, de que as imagens, a reprodução de imagens, foi algo que colocou o povo de Nuh alayhi salam no shirk. E o povo de Nuh alayhi salam, a gente sabe que foram os primeiros a cometer shirk na terra. Foram os primeiros a cometer o shirk na terra. E seu shirk teve como yani, um dos motivos que lhes fez cair no circo foi a reprodução de imagens dos piedosos que eles veneravam. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah disse: "Walahuma anha qalat: Lama nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا." أخرجاه. Enseguida, Imam al-Mujaddid rahimahullah menciona uma outra narração a partir de Aisha radiallahu anha, yani, que vem no Sahih al-Bukhari Muslim. Disse, yani, disse radiallahu anha de que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou doente, yani, a sua última doença que ele faleceu, sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava yani, um pano na sua cara. Colocava um pano na sua cara, e yani, pode ser que era para yani, reduzir a febre. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a sentir yani, de que estava próximo de ser tirado a alma, o profeta sallallahu alaihi wasallam abria yani, essa peça, esse lencinho ou lenço que ele colocava na cara. O profeta sallallahu alaihi wasallam abriu e disse nessa, yani, nessa situação, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava na beira da morte. Mesmo assim, veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia. O profeta sallallahu alaihi wasallam abria esse lenço que ele colocava na cara ou lencinho e dizia: "La'natullahi 'ala al-yahud wan-nasara." Yani, que a maldição de Allah esteja com os judeus e os cristãos. Por que a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com esses judeus e cristãos? اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Pois eles tomaram as sepulturas dos seus, yani, dos seus profetas como locais de adoração. A palavra masjid refere-se ao yani, local de adoração. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa circunstância que estava, yani, perdendo a vida, ele alertava as pessoas sobre o shirk, sobre o perigo do shirk. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, veja, na altura da sua morte, amaldiçoava os judeus e os cristãos por tomarem as sepulturas dos seus profetas como locais de adoração. Em seguida, Aisha radiallahu anha disse: "يحذر ما صنعوا." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava atenção aos muçulmanos sobre aquilo que os cristãos e os judeus fizeram com a sepultura dos seus profetas. Yani, era uma chamada de atenção para não fazerem o mesmo com a sua sepultura, sallallahu alaihi wasallam. "يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره." Yani, Aisha radiallahu anha disse: se não fosse isso, essa advertência do profeta sallallahu alaihi wasallam, então a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam estaria yani, no cemitério como as outras sepulturas, yani, estaria aberta. Mas como o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, chamou a atenção aos muçulmanos de não caírem no mesmo erro que os judeus e os cristãos caíram, sendo assim os sahabas perceberam de que a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam deveria ser protegida para que as pessoas não caíssem no shirk, no ghulu. Ghayra annahu, Aisha radiallahu anha disse mais à frente, ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjida. Yani, por que os sahabas não colocaram a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam aberta, yani, como outras sepulturas, yani, no Baqi, cemitério que é conhecido em Medina, onde foram enterrados yani, a maioria dos sahabas? Por que a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam não foi colocada aberta como as outras sepulturas? Foi com receio foi devido ao receio de as pessoas tomarem isso como local de adoração. O objetivo disso, de esconder a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi de o receio das pessoas caírem no shirk. E a gente, nos dias de hoje, sabe de que, para quem conhece Medina e já foi a Medina, sabe de que até mesmo a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, no estado que está protegida, as pessoas ainda tentam ir cometer o shirk. Então, o que fará se a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse aberta? Tanto, isso mostra de que os sahaba ridwanullah alaihim tinham grande compreensão da religião. Das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles perceberam de que não era conveniente colocar a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam aberta. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enterrado na sua própria casa, no quarto de Aisha, radiyallahu anha. No local onde ele faleceu, é o local onde ele foi enterrado, sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-anbiya yudfanun haythu yamutun. Os profetas são enterrados onde eles morrem. Portanto, isso também é da hikma de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam de ser tomada um local de adoração. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah subhanahu wa ta'ala, como vê em algumas narrações: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. O profeta sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah subhanahu wa ta'ala de que não fizesse da sua sepultura como se fosse um ídolo que é adorado. E a gente sabe de que o dua ou a prece do profeta sallallahu alaihi wasallam é algo que é respondido por Allah subhanahu wa ta'ala. A prece dos profetas é respondida por Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala colocou hikma nas pessoas até protegerem a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. E até nos dias de hoje a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam está protegida. E tem um shubha que muitos têm, um equívoco, de que a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam está dentro da mesquita. Esse é um equívoco que muitos têm. Então, aí, vamos tentar, de forma resumida, pois levaria bastante tempo falar sobre a existência da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam ligada à mesquita. Primeiro, o que devemos saber é de que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que era pequena. E tinha casas ao redor da mesquita, tinha casas ligadas ao redor da mesquita. Dentre elas eram as casas das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. As casas das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam estavam ligadas à mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam adoeceu, pediu que ficasse na casa de Aisha radiyallahu anha. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, foi enterrado no quarto de Aisha, na cama onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava durante a sua doença. Moveram a cama e enterraram o profeta sallallahu alaihi wasallam, e permaneceu dessa forma. Quando Abu Bakr radiyallahu anhu faleceu, também os sahabas colocaram Abu Bakr radiyallahu anhu ao lado do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que Abu Bakr foi enterrado ao lado da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. طيب. Quando Umar radiyallahu anhu foi esfaqueado por Abu Lu'lu al-Majusi, o Majusi que esfaqueou Umar, e Umar radiyallahu anhu soube de que não iria sobreviver, e pediu que o seu filho Abdullah fosse pedir a permissão de Umm al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha para que ele fosse enterrado com os seus dois companheiros, o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr. E Aisha radiyallahu anha aceitou o pedido de Umar radiyallahu anhu de ser enterrado juntamente com Abu Bakr e o profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, quando Umar radiallahu anhu faleceu, os sahabas foram colocar ele na, yani, ao lado de Abu Bakr. E aqui uma, yani, nota, uma paragem, que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia constantemente, yani, quando estava vivo: Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Yani, Abu Bakr e Umar estavam sempre com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Em muitas, em quase várias ocasiões nas batalhas, e onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse, estava sempre com ele Abu Bakr e Umar. Daí que os sábios disseram, yani, tahakkaka, yani, tornou-se realidade aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia, de que, yani, dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, yani, entrei eu e Abu Bakr e Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar, e saí eu e Abu Bakr e Umar. Tanto Umar radiallahu anhu foi enterrado ao lado de Abu Bakr. Portanto, ficou o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, mais para baixo foi colocado, yani, Abu Bakr, e um pouco mais para baixo foi colocado Umar radiallahu ta'ala anhu. Yani, durante o tempo de Bani Umayya, yani, quando o Khalifa queria alargar a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, a gente sabe que, yani, depois do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, os muçulmanos, o número aumentou. Então houve necessidade de ampliar a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como dissemos, yani, as casas tinham casas ao redor do profeta sallallahu alaihi wasallam, da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre elas eram as casas das suas esposas. Quando chegou o tempo, yani, de, yani, o alargamento da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, os, yani, os responsáveis disso viram que não era possível alargar a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam na outra direção, yani, que é a direção onde está, yani, a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o que é que eles fizeram? Juntaram, quer dizer que, quando o alargamento chegou mais para trás, ficou impossível de, yani, se alargar de forma, yani, correta, sem que incluísse a parte onde está a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, fosse, yani, estivesse ao mesmo nível com a ampliação da mesquita. E como mencionaram os sábios, os tabi'in que estavam presentes durante essa, yani, esse projeto, podemos assim dizer, yani, não estavam satisfeitos com essa ideia de se colocar, yani, de que o alargamento da mesquita abrangesse a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas a autoridade não era deles, e os que faziam o alargamento, yani, os, yani, Bani Umayya, que eram, yani, os khulafá na altura, fizeram, yani, tentaram de forma mais eficiente de fazer com que as pessoas que fizessem oração por detrás, na parte de onde estava a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, que iria ser incluída, yani, na expansão da mesquita, fizeram de forma que não era possível a pessoa que rezasse atrás fizesse oração diretamente à casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque eles sabiam que não é permitido, yani, fazer salat em direção à sepultura. Então eles fizeram um triângulo. Yani, a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam foi fechada por um triângulo. Foi colocada um triângulo. Quer dizer que a pessoa que tivesse a fazer a oração por detrás, iria, yani, a única coisa que iria fazer, yani, a fazer a oração, iria direcionar-se somente a um dos ângulos do triângulo, que não é a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. E passou tempo, e houve necessidade de fechar, yani, para evitar também o rolo das pessoas e tudo mais, foi colocada uma outra, um outro muro. Quer dizer que tem a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, tem um muro a seguir, e foi colocado um outro muro, e ao longo do tempo foi colocado um terceiro muro. Quer dizer que, aqueles que pensam que o profeta sallallahu alaihi wasallam está logo por detrás do muro que é visível agora, estão enganados, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua sepultura e de seus companheiros está distante desse muro. Quer dizer que a pessoa que quando faz a oração na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, não faz a oração à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Está bem distante disso. Portanto, e a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi, cada vez que era feita o alargamento, fazia-se na outra parte e não na parte onde está a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, existem três muros que cobrem, que estão ao redor da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. E outra coisa é que a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam foi fechada completamente. Houve governantes, como o caso dos otomanos, que Nasrallah alaihi wasallam, que tomaram algumas coisas que estavam dentro da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam e foram colocar no museu em Istambul. Quando chegou o tempo e no tempo dos otomanos, eles, como eram sufi, o Badr al-Qubur, adoradores de sepultura, eles partiram como o muro da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam estava ligado com o muro do fim da mesquita. Quer dizer que não havia como as pessoas circularem, fazerem um círculo ao redor da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os otomanos abriram uma parte do muro que está à esquerda, a parte do Babu Jibril. E quem não conhece a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam dificilmente irá de perceber essa explicação, mas se a pessoa procurar plantas sobre a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, irá ter uma ideia sobre a respeito dessa expansão da mesquita que estamos aqui a referir. E eles fizeram uma abertura no lado esquerdo onde tinha sido fechado, para fazerem tawaf. Sendo assim, faziam tawaf ao redor da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. São considerados como sufis, mutasawwif, o rolato sufia. E eles, para eles, isso é normal, fazer tawaf nas sepulturas. Quando chegou o tempo de o hukm, o governo de a dinastia Ali Saud, no tempo de Malik Abdulaziz, a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que eles proibiram, eles fecharam, durante o tempo da oração, fecharam esse local onde as pessoas faziam tawaf. E até agora proibiram as pessoas de circularem naquele corredor que os otomanos abriram para fazer tawaf. Portanto, de uma forma resumida, a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, primeiro, não está na mesquita. A sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam está na casa de Aisha. E devemos saber isso, que a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam não estava dentro da mesquita. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi enterrado dentro da mesquita. Alguns usam a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam como uma escusa para colocarem aqueles que eles chamam de piedosos dentro da mesquita. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, primeiro, ele disse que os anbiya yudfanuna haythu yamutun, os profetas são enterrados onde eles morreram. E não é o caso de outros além dos profetas. Outros além dos profetas são enterrados com outros muçulmanos de uma forma geral, nos cemitérios. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam morreu no quarto de Aisha. E o quarto de Aisha não estava na mesquita. E a expansão da mesquita é que fez com que a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, do lado direito, fosse ligado com a mesquita. Isso aconteceu durante a expansão da mesquita, no tempo de, como mencionamos, no tempo de Bani Umayya e aqueles que vieram depois. Daí que você vai ver que a expansão da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam no tempo do governo de Ali Saud, a família que governa a Arábia Saudita nesses últimos tempos, a expansão da mesquita é feita e não inclui na parte onde está a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Você, se conhecer a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, vai ver que a expansão é feita atrás, à direita, e de forma alguma eles fizeram alguma expansão da casa, da mesquita, na parte onde está a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não está dentro da mesquita, mas sim está dentro da sua casa. E como dissemos, a sua casa está rodeada de mais ou menos 4 paredes. E a pessoa que faz a oração na parte traseira daquela zona não faz a oração diretamente à mesquita do profeta, à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não há aqui dúvida de que aqueles que fazem, enterram ou constroem mesquitas acima de sepulturas, não tem nenhuma excusa, não tem nenhuma evidência no fato do profeta sallallahu alaihi wasallam ser enterrado na sua casa, que hoje está uma parte ligada à mesquita. Portanto, isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que é amaldiçoou os judeus e os cristãos por tomarem as sepulturas dos seus profetas como locais de adoração. Isso mostra-nos de que não é permitido de tomar sepultura, seja dos profetas, bem como dos santos, como locais de adoração. Como locais de adoração. Portanto, aquele que faz isso, cometeu shirk. Aquele que faz isso, cometeu shirk e cai na maldição do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois vimos na narração anterior de que a pessoa que faz isso são ulaika shirarul khalq inda Allah. São as piores criaturas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje, infelizmente, um exemplo, em Moçambique tem algumas mesquitas que foram construídas acima de sepulturas. E até hoje as pessoas fazem oração nessas mesquitas. E os sábios mencionaram de que o salá feito numa mesquita que foi construída numa sepultura não é aceite. E os sábios mencionaram ahkam hadim al-masajid, os ahkam, as regras de destruição de mesquitas que foram construídas por cima de sepulturas. Os sábios disseram de que se existir a sepultura e as pessoas construírem a mesquita por cima da sepultura, então a mesquita que deve ser removida, a sepultura permanece no seu lugar. Pode ser haku, é o seu direito, é o lugar dele. Se existir uma mesquita e as pessoas levarem um morto e ir enterrar dentro dessa mesquita que já existia, nesse caso, o que se retira é a sepultura. A mesquita permanece, a sepultura é removida e é enterrada com outros muçulmanos nos cemitérios. Portanto, essas são, de uma forma resumida, algumas ahkam ligadas a esse aspecto de construção de mesquitas sobre sepulturas. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.